Acompanhe agora Vozes do Município, o momento de conhecer mais sobre nossa gente. Vozes do Município.
13 horas e 33 minutos, chegou o nosso momento de entrevista aqui na programação. O João já está ligadinho, que sexta-feira é dia de programação, e já está perguntando, será que as entrevistadas são gremistas? A gente vai falar de esporte, elas vão contar, se elas vão abrir aí qual time que ela torcem, o que que é a história. Estamos aqui com a presença de Maria Eliane da Silva e Sheila Cristiane Heffel, aqui no nosso estúdio, para conversar um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho mais sobre elas. E, como sempre, eu lanço o desafio, né? A gente vai para a nossa hora aqui de terapia, onde cada uma vai contar quem é ela. Vamos começar, então, pela Sheila? Quem é a Sheila pela Sheila?
Pode ser. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores, agora também da Rádio Imigrantes, a todo o público que acompanha. Eu sou a Sheila, uma profissional de educação física, apaixonada pelo esporte, mas eu digo, acima de tudo, apaixonada pelo futsal. Eu sou amante dessa modalidade e eu faço o que acho que muitas pessoas ainda não são capazes de fazer, que é se disponibilizar quase que 24 horas em prol da modalidade do esporte. Sei que tem muitas pessoas que gostam, mas a minha paixão é muito grande.
E como a gente sempre fala aqui, como é importante a gente saber o que gosta e buscar essa essência, né? Cada um tem um gosto e deve ser aprimorado e focar nele. Realmente, eu achei ela bem focada. E a Eliane, a Maria Eliane, quem é ela por ela?
Boa tarde, ouvintes da Rádio Imigrantes, ao pessoal que acompanha, né? Os ouvintes do programa Vozes do município. É uma honra estar aqui. Então, a Eliane é uma mulher de 56 anos, professora, nascida em Turvo, apaixonada por esporte, atleta, fui atleta na minha época e hoje gestora. Então, adoro futsal, mas eu sempre fui uma apaixonada pelo atletismo. Eu acho que o atletismo foi a minha modalidade de época de atleta e até hoje é uma modalidade que eu levo no coração. E apaixonada por todos os esportes, uma professora apaixonada por educação. E estou aí desenvolvendo meu trabalho ao longo dos anos dentro do esporte.
E já desde já agradeço por ter aceitado o meu convite, vir aqui participar desse bate-papo nesta sexta-feira, dia 20 de outubro. E lembro que além de estarmos ao vivo aqui na rádio, estamos também ao vivo no Instagram e também no Facebook. Dá para conferir por lá como somos e também depois acompanhar novamente o bate-papo que fica registrado. E nessa paixão de esporte, o que a gente pode falar? Algumas pessoas veem como apenas um lazer, que ele é muito importante, mas também é uma profissão que dá muito prazer e muito gosto e traz diversos benefícios, né? E realmente, como vocês veem que está hoje em dia esse respaldo ao esporte na sociedade?
Bom, o futsal ele é um dos esportes mais praticados no Brasil. Isso já, através de vários estudos, já comprovou isso. Ele é um dos mais praticados pelo espaço que tem, que é mais fácil do que... Você tem mais quadra do que campo de futebol. Mas as crianças, eu falo em geral, as crianças buscam o futsal para ter ascensão ao futebol. E em toda escola tem uma quadra, quase toda... A gente espera que ao menos toda escola tenha uma quadra, né?
Deveria.
Mas toda escola tem uma quadra ou ao menos um espaço que é usado para ser jogado. E a única coisa que eu acho que ainda falta para o futsal é ele chegar na Olimpíada. Eu acho que é o sonho de quem trabalha dentro da modalidade, de quem está dentro do futsal, de quem foi atleta, de quem é treinador, de quem está dentro do meio, é que ele chegue na Olimpíada. A gente vê agora a inclusão de novos 5 esportes na próxima Olimpíada em Paris e o futsal não consegue essa inclusão. A gente briga por tanta coisa e ele não consegue chegar lá. Mas isso, infelizmente, não depende de nós, meros professores e treinadores. Isso é acima da nossa alçada. O que eu gostaria de ver é o futsal sendo esporte olímpico, sendo valorizado como é o futebol, o valor que o futebol recebe, tanto de mídia quanto financeiro, O futsal não chega nem... Eu digo, é o primo distante do futebol, é o futsal. Mas é dentro do futsal que as crianças começam a paixão pelo futebol.
E dentro também deste ambiente esportivo, a gente vê também quanto conceito importante que elas, as crianças vão aprendendo para levar para a sociedade, né? Acompanhei uma parte do seu trabalho aqui na Prefeitura de Turvo durante essa convivência, a gente vê muito sobre esta preocupação, né? Além de todo o conhecimento técnico, treinamento, a orientação, não é só sobre quadra, é sobre vida, né? A importância que traz aí de uma boa orientação para estes participantes das modalidades.
A gente sempre priorizou, cortando agora, já não deixando a Helena falar.
Eu acabei entrando na pergunta.
Eu sempre tive em mente, a gente sempre aqui, enquanto a equipe trabalhando aqui, a gente sempre teve em mente que, acima de qualquer, de tudo, a gente não está criando atletas, mas sim formando cidadãos. E para você ser um bom atleta, você tem que ser uma boa pessoa, você tem que ser um bom cidadão. Então, tem que ter alguns conceitos a criança tem que aprender. Você trabalha, hoje em dia, você trabalha em qualquer lugar, você não trabalha isolado, você trabalha em grupo. É um esporte coletivo, então você tem que aprender a jogar coletivamente, você tem que aprender a trabalhar em grupo. Então, esses conceitos a gente, da vida a gente tentava colocar dentro da quadra e ensinando a criança, formando o cidadão, auxiliando na formação. E o futsal prioriza isso. Então, você ia para um jogo, não era simplesmente jogar por jogar. Porque você vai jogar, você tem que aprender a respeitar os limites do adversário, você tem que aprender a respeitar os limites do lugar, do espaço, das pessoas que estão contigo. A hierarquia de quem é o treinador, de quem está contigo. O simples fato de você, eu vou ter que entrar no ônibus e ir para outro município sem meus pais. Como que é o comportamento que eu vou ter que ter? Vou chegar lá no local? E tudo isso parece tão simples, tão pequeno, mas o aprendizado é tão grande para uma criança de 8, 9 anos sair competir fora do seu município com os professores. Então, a gente sempre tentou trazer os valores da vida dentro da modalidade.
E nessa troca de passe, nessa troca de bastão, agora a gente volta para a Eliane dar posicionamento dela aí sobre essa importância do esporte na vida das pessoas.
Eu sempre coloco que o esporte ele é coletivo, ele aprende, ele cria essa criança e se torna um adolescente, depois um jovem empreendedor, um jovem médico, e ele está inserido numa sociedade. Então, assim, quando a gente trabalha o esporte, a gente não trabalha a parte da formação de atleta, a gente trabalha ele num todo, porque ele é um ser indivisível, a gente não consegue dividir esse ser em partes. Então, a gente trabalha ele na totalidade. E a gente diz que aquela criança que pratica esporte, que está lá inserido, ele já está socializado, ele trabalha em grupo. Então, na escola ele vai trabalhar em grupo melhor, porque ele trabalha no esporte em grupo, no coletivo. Ele é um jovem que, quando ele estiver no comércio, em atividade, ele vai ser um jovem proativo, ele vai ser aquele funcionário, ou médico, ou professor, que está sempre disposto. Por quê? Porque ele já veio com essa formação de trabalhar em equipe, de trabalhar em grupo e de desenvolver um trabalho. Sem contar a parte que a gente, né, a saúde, desenvolvimento motor da criança, desenvolvimento mental do jovem, do adolescente, que está inserido no esporte, não está na rua fazendo arte, né? Então, se está lá dentro da quadra, os pais ficam mais tranquilos, se está dentro praticando esporte, os pais ficam mais tranquilos, porque está exercendo uma atividade saudável.
E nesse desenvolvimento, vocês, enquanto profissionais de educação física, que estão sempre buscando levar conhecimento, também tem uma questão muito de busca de conhecimento, né? Também a Sheila, por exemplo, sempre fazendo pós-graduação, a Eliane também sempre buscando aprimoramento, também tem muito isso, essa questão da busca da qualificação constante.
Eu digo que o profissional que para no tempo, que ele para de se qualificar, ele vai estagnar na profissão. E eu desconheço qualquer pessoa que pare de aprender. Todo dia é um aprendizado, mas a nível profissional você tem que estar buscando. Você tem que estar buscando, porque se a tecnologia está evoluindo a cada 2, 3 meses, a gente vê lançamentos e evoluções tecnológicas, nós temos que acompanhar isso. Então, Eu fiz uma pós-graduação em treinamento esportivo, depois eu fui buscar a pós-graduação de futsal, eu fiz uma licença da CBF de futsal, agora eu estou concluindo a licença A da CBF Academy de futsal e vários cursos. E quanto mais eu estou estudando, mais eu vejo, pá, eu achava que eu sabia isso, eu não sei, eu achava que eu já conhecia isso, não sei. Então, eu vejo que hoje eu estou melhor do que eu estava 6 meses atrás, mas eu penso, pá, daqui 6 meses eu tenho que estar melhor do que hoje. E por quê? Porque eu tenho que ser melhor para as pessoas que eu vou atender, para o público que eu vou atender. Eu acredito que uma criança, quando chega para a gente, para o profissional, ou adolescente, ou adulto que vem, que nós somos responsáveis pela sua formação, eles esperam que nós possamos dar a ele o nosso melhor. Então, para eu dar o meu melhor, eu tenho que estar no nível que eu tenho entendimento e que eu possa fazer o meu melhor. E para isso, tem que estar se qualificando. Eu acredito nisso.
E entre esses desafios que tem, a Eliane também vivencia agora o desafio sobre gestão pública, né? Que quando assume uma função, às vezes as pessoas acham que é fácil estar à frente de um cargo público, mas dobra o desafio de como levar adiante e poder oportunizar aquilo que gosta, que no seu caso é o esporte, para a sociedade.
Exatamente. A gente, hoje, como gestor, mas a gente não tira o pé da sala de aula, né? A gente não tira o pezinho de dentro da quadra, porque a gente sempre acompanha, e aí dobra o trabalho, é igual o serviço doméstico da mulher, né? Tem que trabalhar em casa e trabalhar fora. Então, a gente trabalha fazendo a parte de gestão, de montando os campeonatos, organizando os campeonatos, agora o Interfirmas, né? A Copa Cidade de Futsal, teve o campeonato municipal, a gente trabalha na formação desses campeonatos, montando, mas também acompanha de perto o trabalho dos professores. A gente teve agora o Gervin, então estávamos lá acompanhando os professores. Sempre que possível, estamos lá dando o suporte que seja necessário para que esse trabalho seja executado com melhores condições, né, para dar apoio. Então, a parte de gestão é isso. Ele não é só dentro de uma sala sentado. Ele também tem que botar o pezinho lá na quadra e ver qual é a dificuldade que os professores, que os técnicos enfrentam para poder ajudar a sanar. E é diferente daquilo que a gente estava acostumado a vivenciar. A gente acompanhava de perto alguns gestores aí, a gente trabalhou aí no passado perto de alguns gestores e a gente via mais ou menos qual era o comportamento, como se realizavam, e a gente se espelha nisso e continua seguindo, fazendo esse trabalho. E é gratificante, porque a gente também tira um pouquinho daquela responsabilidade de ter que estar na beira da quadra, às vezes, gritando para ganhar o jogo. Aí a gente é mais aquela que vai lá, né? A tiazinha do lanche, do suco, vai lá, apazigua, chora. Quando eles estão chorando, a gente vai lá, abraça, acalenta. Então, faz parte, é os dois mundos.
E falando entre estes mundos, você perdeu aqui uma grande profissional que treinava aqui no município, mas essa perca do profissional aqui em quadra também é muito importante, porque mostra a qualificação, porque a Sheila também recebeu um convite internacional, né? Como é que foi essa questão desse convite, essa oportunidade também de sair aqui das quadras de Turvo e trabalhar lá no Kuwait?
Bom, às vezes eu digo, eu acho que nada é coincidência, acho que a coisa, quando der para acontecer, acontece. Então, eu conheci um ano passado, no estágio do Jaraguá Futsal, eu conheci um colega lá do Rio de Janeiro. E naquela troca de dentro do próprio estágio, a gente conversando sobre esporte, e ele, ficamos muito amigos, ficamos muito, muito próximos. E em janeiro desse ano, ele me mandou um link de divulgação, só dizendo que estavam procurando treinadores para trabalhar fora do país. E até a princípio eu achei, disse, pá, isso aí não é para mim, né? Olha quanta gente que tem no Brasil. E eu disse, ah, mas vamos ver o que que dá. Entrei em contato. A princípio, como todo contrato, como toda entrada de trabalho, você manda currículo, né? Mandei meu currículo, a minha vida profissional, meus cursos e tal. E esperando aquela coisa, tipo assim, pá, isso aí não é para mim, só vai ser, né? Não, o pessoal, a princípio, demonstrou interesse já e me pediu maiores informações. Então, eu comecei a mandar meus cursos. O que que eu tinha? Realmente, os cursos feitos, as minhas graduações. E o processo simplesmente começou a andar e foi indo, até que veio a proposta oficial. Daí, a princípio, a gente relutou, conversamos em casa. Senão, era uma proposta para trabalhar fora do país com um contrato de um ano. A princípio, eu tinha dito que não. Mas daí a gente começou a repensar, pô, é uma coisa que eu sempre quis ir trabalhar fora do país. Para mostrar o trabalho que a gente faz aqui no Brasil. Para mostrar o futsal do Brasil. Mostrar a nossa cultura, nosso trabalho. Até que daí, então, a proposta se concretizou, veio o contrato oficial. E dia 18 de maio eu fui para o Kuwait. Daí agora, após 4 meses, retornei por questão de burocracia. Tive que retornar a fazer uma documentação. E assim que essa documentação estiver pronta, eu retorno para lá. Porque agora meu clube lá, minhas atletas estão me esperando. Estão no meio de uma competição lá agora já. E quem está dando meus treinos agora é minha assistente. Mas a coisa já andou. Então, não sei se é coisa do destino, mas eu estou fazendo um trabalho que eu sempre quis, que é trabalhar com futsal fora do país, num clube, um clube que é só de mulheres lá, dirigido por mulheres, só tem mulheres que trabalham, só tem treinadoras mulheres. E agora é dar continuidade a esse trabalho assim que eu retornar.
E você falou anteriormente aqui na entrevista que o Brasil, apesar de, por exemplo, não estar aí inserido futsal nos campeonatos mundiais, tem a parte que aqui todo mundo tem uma quadra, o esporte tem o seu espaço. É muito diferente lá no Kuwait?
Como é que eu vou te dizer? O país investe muito, tem muitos clubes bons assim, bons, com estrutura muito boa. O clube lá que eu trabalho tem uma estrutura... É um clube novo ainda, é um clube que foi criado em 2008, é um dos clubes mais novos que tem lá, uma estrutura muito boa, tem uma quadra grande principal, tem uma quadra menor, tem piscina, então eles têm uma boa estrutura. Eu não conheço muito bem a realidade dos outros clubes, mas me falaram que também são muito boas, que todos os clubes têm, e pelo que eu já vi, os ginásios são muito bons. Eu acho que o investimento deles, estrutura física, é melhor que o nosso. Mas o que falta para eles é material humano. É material humano quanto a atleta, claro, por ser um país pequeno, comparado com o Brasil, é um país pequeno, com uma população aí que está em torno de 4 milhões e meio de habitantes. E eles, em termos de território, eu acredito que eles devam ser do tamanho de Santa Catarina, mais ou menos, até um pouco menor. Mas com uma população de 4,5 milhões de habitantes, mas é um país muito rico, né? Então, eles têm estrutura física, mas eles não têm material humano e profissionais. Então, eles importam profissionais para todos os esportes. Não só para o futsal e para o futebol. Tanto é no clube que eu trabalho, tem profissionais do basquete, de handebol e de vôlei, que são de outros países também.
Tanto estão fazendo esse investimento que levaram a nossa Sheila para lá, né? Já conseguiram fazer esse intercâmbio.
Mas agora, com o retorno dela aqui, ela pensou que ela ia ficar aí uns 30 dias de férias aí, aguardando o documento, Renata. Mas eu coloquei ela para trabalhar. Barco parado não ganha frete, ela tem que trabalhar. E a gente sempre que precisa e que a gente chama ela para dar um suporte técnico. Ela esteve trabalhando no Gerva, chamaram ela para trabalhar no Gerva. E a gente chama ela e ela acompanha, porque ela não consegue ficar longe das quadras, não adianta. Então, ela vira e mexe, ela está dentro do ginásio, está lá olhando, a gurizada está lá com os meninos, porque eles também sentem falta. Foram 5 anos.
6 anos.
Seis anos com esses meninos, fazendo um trabalho. Hoje, o Marcelo faz esse trabalho e dá continuidade, né? Então, assim, ó, a gente perdeu uma profissional, mas a gente sabe que a gente perdeu ela por razões de buscar sonhos. E a gente vive buscando os nossos sonhos e correndo. Inclusive, quando me questionaram, pai, Leandro, você deixou a Sheila aí para o quarto? Não é questão de deixar, é uma questão de apoiar, porque é uma coisa que ela sempre buscou, uma coisa que a gente trabalhava para isso. Ela adquiria conhecimento, e eu aprendo por efeito colateral, né? Porque ela faz os cursos e a gente discute os assuntos. Então, ela era uma coisa que ela buscou. Ela foi buscar esse conhecimento, ela foi buscar esse caminho, essa nova trajetória. E deu certo. E está dando certo. Então, a mim, somente apoiar. Apoiar para que ela possa desenvolver um bom trabalho e seguir em frente.
Que realmente é isso, né? A gente trabalhar com aquilo que gosta e buscar sempre o nosso melhor. E como falou em sonhos, Já estão faltando só 7 minutinhos para as 14 horas. Passa muito rápido por aqui. Já vamos, então, encaminhando. Que sonhos que a Eliane e a Sheila ainda têm?
Então, o meu sonho agora, no momento, eu busco aposentadoria. A gente sonha muitas coisas. Como eu digo, eu sou uma educadora. Eu vejo meus meninos, eu vejo as meninas. Hoje eu encontro meninos e meninas que passaram por mim na escola. E vejo esses meninos, essas meninas formado numa faculdade, graduado, ou até mesmo trabalhando no agronegócio. E a gente vê que eles se tornaram cidadãos de bem. E que a gente tem uma fração ali, naquele conceito de construção. E isso é o meu sonho, é ver uma sociedade formada por esses meninos, por esses jovens, empreendendo, trazendo conhecimento, uma sociedade onde nós conhecemos, a gente vai no dentista que era nosso aluno. Então, isso é gratificante, é ver uma sociedade formada. E uma sociedade, um turvo bom para todo mundo, com esporte em todos os cantos, as nossas crianças praticando esporte, esse é o nosso sonho.
Um sonho sempre muito importante, né? Porque estende a todo mundo. E você, Sheila?
Bom, o que eu quero é continuar com o futsal. Como eu disse, a minha paixão é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer e eu acredito que eu faço bem feito. Melhorando sempre, mas eu acredito que eu faço bem feito. Então eu quero continuar com o futsal, seja fora do país ou seja no país com categoria de base ou com adulto, mas eu quero continuar com o futsal. Eu quero me ver no futuro trabalhando com o futsal por muito tempo e ensinando o que eu sei e ensinando pessoas que estão vindo agora também trabalhar. Eu vejo agora que a gente já trabalha, que a gente já está ensinando a Edna, né, a como trabalhar, e já tá, eu já vejo nela uma sementinha que a gente já plantou e que está vindo e que já deu frutos e que está seguindo a mesma linha. Então é isso, eu quero deixar, não formar só atletas, eu quero deixar pessoas, cidadãos formados e eu poder continuar trabalhando com futsal. Porque é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu sei fazer e é isso que eu vi que eu faço bem feito. Eu estava escutando outro dia, nas minhas aulas de inglês, que agora eu tive que intensificar, eu estava escutando o discurso do Steve Jobs, que ele falou que porque ele foi o fundador da Apple, né, e ele foi demitido da própria empresa que ele criou. E que ele não sabia o que fazer, ele não sabia que rumo que ele iria tomar quando ele foi demitido. Mas que a única coisa que ele sabia é que ele amava o que ele fazia. Então, que de alguma forma ou outra ele teria que voltar a fazer aquilo que ele amava, que era criar, tecnologia, estar dentro daquele meio criando para as pessoas. Então, eu não me vejo fora do futsal. Eu não me vejo hoje fora da quadra, fora de estar dentro do treinamento. Eu já estou com saudade da treino, porque eu gosto do que eu faço. Eu gosto de estar dentro da quadra, eu gosto de estar dentro do jogo, eu gosto de estar ensinando, eu gosto de estar cobrando, e eu vejo que a gurizada gosta que eu faça isso. Então, eu acho que eu estou no caminho certo.
Então, muito obrigada por terem aceitado o meu convite. Com certeza a gente conversaria por horas, porque quando a gente fala sobre o que gosta, e ainda tem mais toda aquela outra rotina no dia a dia, né? Muito obrigada e que vocês realizem sempre os sonhos de vocês.
Obrigada, Renata. Mas falando para o menino ali que perguntou se nós éramos gremistas ou são paulinas, eu sou gremista e a Sheila é são paulina.
Isso. Então o João, que é gremista, vai ficar contente que tem pelo menos uma aqui que é gremista também. E a Soninha, a Sônia Clarinda Bristotti, está dando parabéns a essas duas guerreiras.
Obrigada,
deixa a mensagem
Sônia
aqui. A gente manda também um alô para o Jair, que está na audiência, também para o Dionei, além do João, e todos vocês que não mandaram o recadinho, mas vocês que estão ligadinhos. Desejamos um ótimo final de semana a todos. Já no final de semana, acrescenta aí para assistir hoje o início da Copa Empresarial aqui em Turvo, né?
Exatamente. Vamos convidar o pessoal de Turvo para... Às 20 horas nós temos o primeiro jogo da Copa Empresarial, 22ª Copa Empresarial de Futsal. E às 21 horas a abertura e logo em seguida mais um jogo de futsal do campeonato empresarial. Convido né, toda a população turvense a fazer presente no ginásio de esporte Abel e Besbate. Então a partir das 20 horas já para ver o bom futsal do Turvo.
Renata, obrigada pelo convite. Nossa, estou muito agradecida por esse bate-papo gostoso. Obrigada à Rádio Imigrantes por esse espaço.
Então,
faço minhas palavras da Sheila. Muito obrigada, Renato. Muito obrigada, imigrantes. Muito obrigada, povo do Turvo, que acredita e confia no nosso trabalho.
Com certeza.
Nosso muito obrigada também. Um desejo de ótimo final de semana a todos.